11 minutos, sua conexão com a Copa do Mundo.
O apito soou, sinal de que o 11 minutos está na área. E vamos aqui à escalação de hoje. Vamos começar com o meio-campo. Quem articula jogadas é Isaura Oliveira, que é responsável aqui pela qualidade do áudio. Isaura, muito obrigado aqui por sua participação no 11 minutos. E vamos agora ao ataque. Aqui na ponta, minha ponta direita, está Gesiel Carvalho, que vai também comentar aqui os assuntos do 11 minutos. Gesiel, mais uma vez, bom dia.
Muito bom dia, Adriano.
Quem é o companheiro de ataque hoje do Gesiel? Engraçado, né? O 11 minutos fez aqui uma inversão na escalação. O tradicional zagueiro, hoje joga como atacante aqui no 11 minutos. Anderson Mendanha, que está feliz aí com seu Palmeiras, 100% em 2014, ano do centenário.
Muito bom dia, Adriano, Gesiel, ouvintes. 100% de aproveitamento, invicto e líder.
Muito bem, então vamos aqui. Calma, Mendanha, calma. Estamos só no começo do ano, mas depois vamos falar muito neste ano sobre o Palmeiras, que voltou neste ano à Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, com a saída do Mendanha da defesa, quem responde ali pela zaga é Kellen Sumier, que também participa aqui do 11 Minutos. Kellen, também para você, mais uma vez, muito bom dia. E o 11 Minutos não perde a contagem. Faltam 125 dias para o jogo de abertura da Copa. Brasil e Croácia, em 12 de junho, no estádio do Itaquerão, em São Paulo.
Por falar em números, Adriano, devidamente autorizadas pela Agência Nacional de Aviação Civil, as empresas aéreas já estão vendendo passagens para 1.973 voos extras durante o período da Copa do Mundo.
E a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia e integrante de uma subcomissão do Senado que acompanha os preparativos do Mundial, vê a medida como positiva, mas lamenta que a ampliação da malha aérea não seja permanente.
Acho que ela é necessária não apenas para a Copa. Ela já seria necessária, por exemplo, na alta estação no Brasil. Mas num momento em que chegam muitos visitantes ao país, acho bom.
O trajeto entre Brasília e Guarulhos, em São Paulo, é o que vai ter o maior número de voos extras, 288, com oferta de 45.500 assentos. Mas os aeroportos brasileiros estão preparados para atender a demanda nacional? Com a palavra, a senadora Lídice da Mata.
Ela precisa estar relacionada com a infraestrutura para receber esses voos. E o que nós estamos vendo é que os aeroportos, com exceção de alguns poucos, se encontram com suas obras todas atrasadas.
Aí, portanto, o comentário da senadora Lídice da Mata, que faz parte de uma subcomissão vinculada à Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, que acompanha os preparativos da Copa do Mundo. Lembrando também que o Senado tem uma segunda subcomissão que acompanha os preparativos da Copa. Essa outra subcomissão é vinculada à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. Anderson Mendanha, estão aí, teremos mais voos no período da Copa, quase 2 mil voos extras, só que com esse monte de obra aí nos aeroportos, será que não vai ter tumulto por conta desses voos extras?
Possivelmente. Vários aeroportos estão em obras, né? Aqui em Brasília, por exemplo, Recife, está obra até agora ao final do mês. A previsão das administrações é que essas obras vão se encerrar antes. Então vai ter tempo de adequação, de arrumação, tudo deve ficar pronto para a Copa. Só que eu gostaria de destacar uma coisa divulgada essa semana. A Secretaria de Aviação Civil fez uma pesquisa entre outubro e dezembro nas salas de embarque de vários aeroportos do país, e essa pesquisa revelou que o pior aeroporto do país é o de Cumbica e o melhor seria o de Viracopos.
Cumbica, Guarulhos, que é o aeroporto que vai receber mais voos extras durante o período da Copa.
Cumbica teve o pior desempenho dos 14 dos 41 quesitos avaliados, incluindo aí o tempo de fila do check-in, a limpeza, preço de estacionamento, devolução de bagagens, tá? Não só a velocidade na devolução, mas também a integridade. E o melhor, como eu já disse, né? Viracopos está entre o melhor, entre os 15, é o melhor entre os 15 aeroportos do país. Em segundo lugar, Curitiba. E em terceiro, uma das capitais que recebe a Rádio Senado, Natal.
Natal também, que vai receber jogos da Copa do Mundo. A Arena das Dunas, inclusive, está pronta já. Já foi inaugurada para a Copa do Mundo. Gesiel Carvalho, mais voos requerem mais guichês de atendimento, mais controladores de voo, uma estrutura por trás dos voos. Não é só colocar o voo e tá tudo bem. Precisa de uma estrutura por trás.
Pois é, aquela história de cobrir um santo e descobrir o outro, né? A oferta de voos extras é boa exatamente para evitar o abuso no preço das passagens aéreas, fato que, inclusive, a gente já tinha comentado aqui no Conexão Senado e no 11 Minutos, mas, por outro lado, é aquilo que você falou e que a senadora Lídice da Mata colocou com muita pertinência. E a infraestrutura para receber esses voos extras? Porque não é somente colocar mais 1.400, 1.500 voos extras. A questão é a infraestrutura para tudo isso. Então, se por um lado é bom a questão dos voos por conta que pelo menos diminui um pouco o abuso das aéreas com relação ao preço das passagens, por outro lado, a questão da infraestrutura nos aeroportos ainda deixa muito a desejar, como falou o Mendanha, com muitos aeroportos ainda terminando as suas reformas.
Ok. Enquanto o país tenta acelerar as obras para deixar tudo mais ou menos pronto para a Copa do Mundo, um zum 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 agita o futebol brasileiro. A possibilidade de greve de jogadores do Campeonato Paulista.
O estopim foi a invasão do centro de treinamento do Corinthians no último sábado por 200 membros de torcidas ditas organizadas. Eles ameaçaram os jogadores com promessas de quebrarem as pernas dos atacantes Pato e Emerson Sheik e chegaram a estrangular o atacante peruano Guerreiro.
Pois é. Bom, agora vamos ouvir uma opinião isenta aqui para falar da situação do Corinthians. Um palmeirense, Anderson Mendanha. Situação essa, né, Mendanha? Veja bem, o Guerreiro foi o autor do gol mais do título mais importante da história do Corinthians, o título mundial de 2012 contra o Chelsea, 1-0, lá no Japão. O autor do gol foi o Guerreiro, e não é que os ditos torcedores, porque quem é torcedor não faz isso.
De jeito nenhum.
Dito torcedor, vai lá e agride o Guerreiro, Mendanha.
Pois é, de herói é considerado vilão hoje, mas a violência nunca é resposta. Existem outras formas de pressão que a torcida pode realizar contra a diretoria, contra o próprio técnico, que não envolvem a violência. Uma delas, a ausência dos estádios. Simplesmente a torcida se recuse a ir prestigiar o seu time. Pressão contra a diretoria, outras formas também, negociações. Agora, violência, invadir o centro de treinamento, ameaçar a integridade física do jogador, por pior que ele esteja no campeonato ou no momento, nunca é resposta. E agora? Assim como ele hoje pode estar jogando mal, quantas vezes Ronaldinho Gaúcho ou o próprio Ronaldo Fenômeno estiveram em momentos em baixa na sua carreira e na sequência entraram e decidiram?
Coisas do futebol, né? O futebol é exatamente isso, é imprevisível. A instabilidade do futebol é o que faz a alegria do futebol. Agora, você juntar um monte de vândalos, invadir, isso é crime, gente. Invasão, agressão, é crime. Isso são coisas de criminosos, não são coisas de torcedores. E uma coisa, um detalhe, tinha gente que foi preso em Oruro nessa invasão.
Na Bolívia, exatamente, no ano passado, quer dizer, na Libertadores.
Reincidentes, né?
E o que provoca? Ainda mais o afastamento das famílias dos estádios. Não adianta nós termos estádios bonitos, novos, com infraestrutura decente de primeiro mundo, se você não tem a segurança que vá levar não só o torcedor organizado, mas também as famílias aos estádios.
Bom, então estamos falando aqui basicamente sobre a situação do Corinthians. Houve essa questão envolvendo aí a invasão do centro de treinamento. O atacante Pato, sem clima para ficar no Corinthians, já foi para o São Paulo. Uma troca aí envolvendo o Jadson, né, que vai para o Corinthians, enfim. Mas o fato é que esse grupo que se dizem torcedores, né, do Corinthians, tem causado realmente um verdadeiro estrago, e houve essa ameaça houve, pelo menos, foi cogitada essa greve antes do jogo contra a Ponte Preta no último domingo, e a greve não se concretizou. Agora, viu, Gesiel e também Mendanha e caro ouvinte aqui da Rádio Senado, os torcedores de verdade do Corinthians estão organizando uma petição pela internet para protestar contra essa atitude das, como disse o Gesiel, das torcidas ditas organizadas, e dizendo que o verdadeiro torcedor do Corinthians não quer saber de violência, não tem nada a ver com esse tipo de atitude reprovável, como que aconteceu no último sábado na invasão do centro de treinamento do Corinthians.
Essa é a verdadeira atitude de um verdadeiro torcedor.
Verdade. E essas torcidas, elas mancham exatamente aquele torcedor, que é o torcedor que acompanha o time, é o torcedor que vibra com o time, que fica triste, que chora com o time também, mas nunca parte para essa agressão, para essa questão totalmente descabida no futebol brasileiro e que hoje, infelizmente, está se tornando uma coisa comum. Uma coisa que tem se repetido com relação não só à torcida organizada do Corinthians, como outras torcidas também, que tem feito muito feio no futebol brasileiro.
Bom, falamos aqui sobre a violência no futebol e temos aqui mais uma notícia para comentar aqui no 11 Minutos. Tem a ver com a tabela, saiu a tabela do Campeonato Brasileiro da Série A de 2014. Anderson Mendanha, queremos saber, o Fluminense está nessa tabela, ou a Portuguesa está nessa tabela da Série A do Brasileirão?
Fluminense está na tabela.
Opa!
Já estreia contra o Figueirense, né? Se der sorte, a gente verá o Figueirense já como líder, né? Na primeira rodada, né, Gesiel? E a Portuguesa está de fora e isso gerou até uma saia justa. Porque nessa reunião para definir a tabela,
o advogado estava lá.
O advogado da Portuguesa estava lá.
Com uma liminar na mão para participar da reunião.
Foi lá, participou. A CBF admitiu a entrada dele como ouvinte. E isso ainda vai dar muito pano para manga ou couro para bola.
Bom, meu Esporte Clube estreia contra o Santos. Primeira vitória do Esporte será contra o Santos.
Palmeiras estreia contra quem, Mendanha?
Criciúma.
Ok, então aí Palmeiras e Esporte Recife voltando à Série A do Campeonato Brasileiro. Fluminense garantido. Pelo menos no papel está garantido. E vamos aí aguardar os desdobramentos dessa questão que ainda vai envolver muito a justiça comum, infelizmente, né, nessa questão para definir os rumos do futebol brasileiro. Hora certa em Brasília, 7 horas 58 minutos. O 11 Minutos então termina por aqui e volta na próxima segunda-feira com outras notícias da Copa do Mundo e do futebol brasileiro. Muito obrigado, Anderson Mendanha, por sua participação. Muito obrigado, Gesiel Carvalho, por sua participação.